Olá a todos. Vamos compreender o planejamento organizacional. Vamos ao planejamento. O que é o planejamento? Qual é o seu objetivo? Quais os contextos e aplicações do planejamento organizacional? Então, planejamento é reconhecer uma necessidade da organização. É uma ação. É investigar e analisar essa necessidade. E desenvolver uma proposta de ação que será um apoio a uma tomada de decisão organizacional. O planejamento é realizado pela organização em equipe, envolvendo pessoas das diferentes unidades e níveis organizacionais. Para compreendermos o papel do planejamento, devemos compreender a administração estratégica, que é um processo que envolve as funções administrativas, que abrange as atividades de planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Assim, a administração estratégica é a maneira pela qual as organizações dinamizam os planos desenvolvidos no planejamento, incluindo o diagnóstico organizacional que propicia a gestão das ações estratégicas para alcance dos objetivos esperados. Dessa forma, busca-se responder aspectos como: onde a organização está? Através da aplicação do diagnóstico. Onde a organização quer chegar? Através da visão futura e objetivos. Como a organização irá chegar? Através do planejamento, metas, programas e ações. Como a organização está indo? Através dos sistemas de avaliação e controle. Vamos inicialmente aos elementos organizacionais que são importantes no processo de planejamento organizacional, que são: negócio, missão, visão de futuro, valores, objetivos e estratégia. A seguir, vamos compreender e detalhar cada um deles. O que é negócio? Focaliza as competências fundamentais, definindo um guarda-chuva para a atuação da organização, um rumo, um ambiente em que a organização vai atuar. Os negócios apresentam mercados e características competitivas, com especificidades e dinâmicas próprias. O que é missão? As respostas a estas perguntas. Temos efetivamente o que é a missão. Quem somos, o que fazemos, para quem fazemos, de que modo nos propomos a fazer. A missão organizacional esclarece o compromisso e o dever da organização para com a sociedade. Essencialmente, ela estabelece e divulga o que a organização faz dentro do seu negócio. É a proposta para o qual a organização foi criada. É a razão pela qual a organização existe. A missão é a razão de ser da organização. A constituição ou a elaboração da missão envolve compreender e integrar diversos elementos organizacionais, como produtos e serviços, competências da organização e segmentos de mercado. O que é a visão de futuro? É uma imagem viva de um estado futuro, ambicioso e desejável para a organização, relacionado com o cliente, as equipes, os fornecedores, os acionistas, etc. É um componente essencial para a competitividade das organizações, pois, através da visão, os gestores olham à frente e clareiam os caminhos que a organização deve seguir. A visão de futuro envolve a construção de cenários e objetivos a serem buscados pela organização em um futuro, considerando as atuais tendências e influências do ambiente, visando a sua competitividade, incluindo os aspectos principais: negócios, mercado, produtos e serviços. Objetivos: importantes de serem claros e são desdobrados nos três níveis organizacionais. Assim, temos a cascata de objetivos, que incluem os objetivos estratégicos, táticos e os operacionais.
Há uma pirâmide dividida em três níveis. No topo, há o nível estratégico. No meio da pirâmide, há o nível tático. E na base da mesma, há o nível operacional. Os objetivos são representados por um círculo localizado fora da pirâmide, com três setas apontando para os três níveis da pirâmide. Dentro da pirâmide, também há setas indicando que os objetivos se iniciam no nível estratégico, passam para o nível tático e, por fim, para o nível operacional.
Vamos aos valores organizacionais. Como são constituídos? Pelos valores da equipe, pelos valores das lideranças, pelos valores dos clientes e parceiros e pelos valores da sociedade. Assim, após compreendermos os principais elementos organizacionais, vamos entender o planejamento, começando a seguir pelo diagnóstico. Para iniciarmos o processo de planejamento, precisamos conhecer melhor a organização. Então, realizamos o diagnóstico organizacional, que é a análise da situação organizacional, de suas condições e estratégias. A análise provê à organização uma visão geral dos melhores dados e informações e entendimento das forças, tendências e causas de um contexto, o ambiente em que a organização pretende atuar. O diagnóstico é usado ou dá subsídios para fazer escolhas conscientes sobre como agir para aumentar a probabilidade de cumprir a missão e alcançar as metas e os objetivos. O diagnóstico ou análise da situação consiste de componentes dos ambientes internos e externos à organização. Como realizar o diagnóstico organizacional? São utilizados métodos, técnicas e ferramentas. Por exemplo, a técnica de análise de SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e a técnica de análise das cinco forças de Potter, ou análise da indústria. O diagnóstico feito utilizando a técnica de SWOT envolve conhecer os ambientes internos e externos.
No que diz respeito ao ambiente interno, há um quadro indicando alguns fatores das forças e fraquezas da análise SWOT. As forças dependem, então, dos seguintes fatores: 1. Boa capitalização. 2. Segurança para clientes. 3. Credibilidade. 4. Administração enxuta. E 5. Portfólio de produtos. Já as fraquezas podem ser subdivididas entre circunstanciais e intrínsecas. As circunstanciais permeiam localização não tão boa como a da concorrência, mercado com pouca qualificação de mão de obra e estrutura física limitada. As intrínsecas permeiam dependência público específico, ruptura com a montadora e mudança na legislação.
Através do ambiente interno, as forças e fraquezas, e do ambiente externo, oportunidades e ameaças, por exemplo, analisamos os fatores econômicos, tecnológicos, mercado e produtos, sociais e políticos, capital e trabalho, entre outros.
No que diz respeito ao ambiente externo, há outro quadro formado por três colunas: as tendências, oportunidades e ameaças, e cinco linhas, correspondentes aos cinco fatores a saber: econômicos, tecnológicos, mercado e produtos, sociais e políticos, e capital e trabalho. O fator econômico possui a tendência de recuperação e crescimento pela estabilidade do dólar e taxa de juros em queda. Como oportunidades desse fator, há a busca de novos tipos de clientes através de propaganda e atendimento diferenciado. Quanto às ameaças, há a inadimplência e contração na demanda. O fator tecnológico possui como tendência o progresso muito rápido no sistema de informação e a nova modalidade de vendas através da web. como oportunidades desse fator, ao auxílio à criatividade, à intuição e à inteligência dos funcionários da empresa. Quanto às ameaças, estas não acompanham as tendências. O fator mercado e produtos possui a tendência de clientes muito mais exigentes a cada dia e produtos muito parecidos com os concorrentes. Como oportunidades desse fator, há a busca por manter o estoque adequado para as demandas do mercado. Quanto às ameaças, qualquer erro pode ser o motivo para a perda de vendas. O fator referente aos aspectos sociais e políticos possui como tendência a redução das alíquotas de impostos. Como oportunidades desse fator, há a necessidade de mostrar diferenciação através da propaganda. Quanto às ameaças, a maior abertura de mercado propicia a maior concorrência. O último fator é o referente ao capital e trabalho. Este possui como tendências o aumento do desemprego causado pelo momento recessivo. Como oportunidades, há a contratação de trabalhadores mais qualificados, com menores salários ou autônomos. Quanto às ameaças, há a existência de baixa renda da população, interferindo negativamente.
O diagnóstico organizacional, feito utilizando a técnica das 5 forças de Porter, ou técnica da análise da indústria ou do setor, envolve avaliar os possíveis entrantes no mercado, os clientes, os fornecedores, os concorrentes e os produtos ou serviços substitutos. Vamos ao planejamento organizacional. Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos, tornando possível perseguir e alcançar objetivos. Uma organização é um organismo social vivo e sujeito a mudanças. Assim, o planejamento corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado. Entretanto, a organização tem condições e meios de agir sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer alguma influência. É ainda um processo contínuo, um exercício mental que é executado pela organização independentemente de vontade específica dos seus executores. O planejamento pressupõe a necessidade de um processo decisório que ocorrerá antes, durante e depois de sua elaboração e implementação na organização. Por que as organizações realizam planejamento e sempre devem estar atentas para estes serem atualizados, por causa dos diversos e múltiplos desafios organizacionais? Uma organização que fabrica um determinado produto tem seu ambiente de negócios e seus desafios. E estes se iniciam na busca de recursos suficientes para conduzir seu negócio, que inclui recursos técnicos, pessoal capacitado, recursos financeiros, entre outras estratégias. Também tem desafios em traçar suas estratégias. Também tem desafios no seu relacionamento com o mercado, que inclui os concorrentes, clientes ou usuários e fornecedores. Vamos aos desafios do macroambiente, que são econômicos, sociais, políticos, ecológicos, regulatórios, tecnológicos. Enfim, desafios locais, nacionais e globais. Daí a necessidade da realização do planejamento. Vamos compreender os tipos de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Planejar é raciocinar antecipadamente, sempre antecipadamente, de forma lógica e ordenada. É a forma de colocar os propósitos em prática e fazer as coisas acontecerem por acreditar nelas. Para realizar o planejamento, é preciso compreender o que se quer, o que será aceito, como tratar assuntos e pessoas, qual a motivação para planejar, qual o comprometimento para com a ação, qual atitude mudar para atingir o planejado? Algumas perguntas-chave precisam ser respondidas para a elaboração adequada do planejamento, como o que fazer, onde fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, quem vai fazer, entre outras. Também é importante compreender algumas definições. O que deve ser feito? São os objetivos e metas. Como deve ser feito? É a programação do que deve ser feito. O que verificar? As metas com o realizado. A programação com a realização. Requisitos básicos para o planejamento são ter coordenação, ter informações e conteúdo suficiente para ajudar no processo analítico do planejamento, e tempo também suficiente para a realização das etapas do planejamento. Planejar é pensar no futuro, é isolar ações, analisar os cenários do ambiente organizacional, é identificar os pontos fortes e pontos fracos, é estabelecer objetivos e metas e os pontos de controle, ou seja, planejar estrategicamente. Assim, planejar é escolher um curso de ação e decidir antes o que deve ser feito, em que sequência, quando e como. O planejamento envolve seus elementos, planos, objetivos e metas. Mas, fugindo da visão tradicional, teórica, engavetada e desconhecida na organização, para buscar a visão atual, que é uma estratégia integrada que visa reforçar o controle administrativo sobre o desempenho e a direção da organização. Com isso, o planejamento é elaborado por todos. Todos têm conhecimento e os esforços se convergem para atingir os objetivos e as metas. O controle é comparado com a programação das atividades e ações. Importante no planejamento é prever o desempenho organizacional. Assim, como exemplo, vamos citar o orçamento, onde se prevê as receitas e despesas. Esse processo é contínuo, que muitas vezes não precisa ser tão teórico, mas deve indicar uma sucessão de opções e eventos para uma ação futura, uma tomada de decisão. No caso do nosso exemplo, o orçamento, uma tomada de decisão em relação à receita e à despesa organizacional é importante. Resumindo, o planejamento envolve pessoas, uma alta motivação, o entrosamento, a troca de experiências e informações, a integração dos elementos organizacionais e a dedicação aos objetivos. O planejamento deve envolver todos os níveis organizacionais, ser incorporado nas diversas unidades organizacionais, dentro do seu organograma. Então, por que planejar? Para conhecer o ambiente e as forças, e tomar ações e decisões adequadas no ambiente externo e no ambiente interno, envolvendo questões no ambiente externo, sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e concorrência, como também no ambiente interno, a demanda atual do produto ou serviço, a cultura, crenças e mitos e a capacidade operacional. Podemos visualizar um ciclo que envolve o planejamento, plano de operação a curto prazo, mudanças no mercado, planos de longo e médio prazo, avaliação do cenário e ambiente, controles e avaliações. Esta compõe o processo de planejamento, com planos e revisão desses planos, levando ao replanejamento, e todo o processo acontece de forma contínua na organização. Na elaboração dos planos estratégicos, envolve missão ou propósito, objetivos, estratégias. planos de uso único, com atividades não recorrentes e de curto prazo, programas, projetos, orçamentos, e planos permanentes, com atividades recorrentes e de longo prazo, políticas, procedimentos, regras e regulamentos. No planejamento, a missão tem o seu papel integrado aos objetivos e metas, que envolvem informações, comunicação, relação meta e problema, grupos de interesse, ou seja, meta com a satisfação dessa. Assim, as metas devem ser realizáveis, ter equilíbrio com custos e ter um enfoque apropriado. Alguns exemplos de objetivos e metas. Objetivos: aumento de capacidade, aumento de receitas, melhoria dos resultados. E as metas? Compra de 2 máquinas, aumento de 6 funcionários, expansão de 200 metros quadrados nas áreas de distribuição, reduzir desperdício em mais de 20%. O processo do planejamento envolve planos, políticas, programas, projetos, regras e regulamentos, procedimentos e rotina. Vamos exemplificar o planejamento com a geração de um novo produto pela organização. Qual o contexto ou escopo do novo produto? Vamos às especificações dos produtos e parâmetros de qualidade, onde temos o levantamento das expectativas e necessidades dos clientes, que devem ser integradas às características dos produtos ou serviços. Assim, é possível estabelecer e definir o produto ou os parâmetros de qualidade. O tempo para a geração do produto vai envolver o período da ação e a duração da ação, incluindo a data de início da ação e a data final da ação. O cronograma de realização das atividades é uma representação gráfica das datas de início e fim das atividades e ações. Um gráfico muito conhecido é o gráfico de barras, ou também chamado diagrama de Gantt, onde se tem as atividades e ações, as datas de início e fim apresentadas, possibilitando avaliação e controle.
Há um gráfico de barras horizontais, também chamado de diagrama de Gantt. Esse gráfico se insere num quadro que possui 6 colunas e 5 linhas. A primeira coluna representa o ID, a segunda, as ações do projeto a ser implantado, a terceira, a data de início da atividade e a quarta, a data de fim. A quinta coluna representa a duração da atividade e a última coluna, o mês, sendo subdividido nos seus dias para facilitar a identificação das atividades. As linhas, numeradas de 1 a 5, irão listar todos os resultados e as ações que permitem atingi-los. Por exemplo, tem-se, nesse caso, um projeto de consultoria cujo resultado a ser atingido é a manutenção e a contingência do SQL Server. Esse resultado tem sua respectiva data de início, fim e sua duração. Logo abaixo da coluna do mês, há uma barra constante representando que esse trabalho percorrerá o mês de maio, desde o dia 16 ao 27. Para se atingir esse resultado, há 4 ações listadas logo abaixo do mesmo. Cada uma delas tem sua data de início, fim e sua respectiva duração. Também abaixo da coluna do mês citado, há barras que se complementam, inserindo essas ações em seus contextos temporais. Por exemplo, a primeira ação é a manutenção do SQL Server. Para isso, há uma barra denotando que será realizada entre o dia 16 ao dia 18. A próxima ação começará a partir do dia 18 e assim sucessivamente até se atingir o objetivo final.
Quanto ao custo e orçamento, envolve categorizar e identificar os insumos que são pessoas, matéria-prima, equipamentos, etc., para a realização da atividade ou ação, prevendo o custo e a quantidade necessária para a geração do produto ou produtos ou ainda serviços. No detalhamento do orçamento do projeto de geração de produto ou serviço, pode-se usar ferramentas e técnicas como a curva S, que envolve as atividades, sua duração e custo, podendo ser tabelados ou colocados em gráficos.
Esse gráfico é semelhante ao diagrama de Gantt, porém é conhecido por curva S. Ele demonstra a relação entre a atividade a ser realizada, a duração, o custo e os meses, sendo descritos em dias e por meio de um gráfico de linha. Dessa forma, há 5 colunas e 8 linhas nesse exemplo. A primeira coluna refere-se à descrição das atividades sendo divididas nas linhas que se seguem: atividade 1, atividade 2, atividade N. A segunda coluna representa a duração dessas atividades, nesse caso, mostradas em dias. A terceira coluna mostra o custo de cada uma dessas atividades. A quarta coluna representa os meses em que serão realizadas. Dessa forma, essa coluna é subdividida em 8 colunas que mostrarão os meses em análise, representados de 1 a 8. Na primeira parte dessa mesma coluna, tem-se um gráfico de barras horizontais indicando onde cada uma das atividades começa e termina. Abaixo disso, há um gráfico de linha. Ele inicia-se côncavo, atinge um ponto de inflexão e torna-se convexo, como se fosse uma letra S horizontal. Esse gráfico de linha descreve de outra maneira a quantificação das atividades segundo o tempo em que devem ser realizadas. Ele auxiliará a identificar o volume de atividades já realizadas e aquelas que ainda deverão ser realizadas, segundo o tempo solicitado. Nesse caso, a metade das atividades será identificada pela inflexão do gráfico, que se dará no fim do mês 3 e início do mês 4.
Facilitando a visualização e a análise. Importante no planejamento, no caso do nosso exemplo, o projeto de geração de um produto, que é o monitoramento e seus marcos, que são pontos de controle estabelecidos pela equipe para acompanhamento das atividades e ações, verificando o quanto foi realizado.
Essa figura mostra os 4 marcos críticos das ações de um projeto, segundo seus prazos. Semelhantes ao diagrama de Gantt, mostram a relação entre as atividades a serem realizadas no seu tempo determinado. Todos os marcos partem do início do projeto e atingem suas respectivas porcentagens de realização das atividades. Sendo assim, o primeiro marco refere-se à realização de 20% do trabalho, o segundo, 50%, o terceiro, 75% e o quarto, 100%. Em cada um desses marcos, a equipe identifica um ponto de controle, ou seja, um prazo para a realização da atividade,
possibilitando assim analisar seu desempenho. Para controle das atividades, ações do planejamento, ou seja, controle dos diversos elementos envolvidos no planejamento, é realizado o gerenciamento de cronograma, incluindo as tarefas, como o pacote de trabalho, se as tarefas estão comprimidas e se estão sendo realizadas em paralelo.
O gerenciamento do cronograma de execução das atividades é importante e necessário para averiguar se as atividades estão sendo realizadas segundo os prazos determinados. Para isso, mostra-se nessa figura um organograma das atividades segundo o tempo estipulado. As atividades são descritas como no diagrama de Gantt, pela forma de barras horizontais, e sua amplitude será diretamente proporcional à sua duração, ou seja, seu tamanho dependerá da quantidade de dias em que estas devem ser realizadas. Há a diferenciação por cores entre as atividades já realizadas e as atividades a serem realizadas, podendo ser identificadas aquelas que poderão estar atrasadas. Quando um projeto é realizado, muitas vezes as atividades anteriormente propostas para serem feitas em um determinado tempo podem sofrer alterações. Nesses casos, se a atividade levar menos tempo do que o previsto, é dito que a mesma sofreu compressão ou crashing, indicando no gráfico que o tamanho de sua barra foi diminuído. A atividade pode ser prolongada também, dependendo da dificuldade de sua realização. Para isso, o tamanho da barra também deve ser modificado, nesse caso, aumentado. Entretanto, Esse caso deve ser devidamente conferido e discutido pela equipe. Existe também o paralelismo ou fast-tracking das atividades, denotando que muitas delas devem ser feitas ao mesmo tempo. Para isso, no gráfico, as mesmas são representadas uma abaixo da outra, identificando que possuem os mesmos níveis e o mesmo tempo de ação.
Ou seja, tem-se uma visualização clara do andamento e da realização do planejamento estabelecido. Modelo de análise de desempenho é estruturado para permitir identificar os pontos de controle, o responsável, o custo orçado, o prazo, o desempenho.
Nesse caso, há um gráfico de 5 colunas. A primeira refere-se aos pontos de controle, identificados segundo o pacote de trabalho ou ação a ser realizada. Na segunda coluna, há a identificação do responsável por cada uma dessas ações. Na terceira coluna, há o custo orçado para cada uma delas. Na quarta coluna, o prazo, identificado segundo o dia, mês e ano. E na quinta e última coluna, há a identificação do desempenho segundo 3 cores: verde, amarelo ou vermelho. Dependendo da cor identificada aplicada, há uma legenda para explicar o tipo de desempenho atingido na ação. O vermelho corresponde às ações ou produtos com sérios problemas de execução, ou seja, fora do orçamento e atrasadas no cronograma. O amarelo corresponde às ações ou produtos desenvolvidos com dificuldades, ou seja, atrasadas ou estouradas no orçamento. E o verde, por fim, representa as ações ou produtos desenvolvidos sem problemas, ou seja, dentro do prazo e custos estabelecidos.
Assim, pode-se analisar e tomar as decisões mais adequadas. Após nosso exemplo, vamos a uma síntese do planejamento e seus elementos, ou que tipo de serviços o planejamento produz na organização. O planejamento estratégico abrange toda a organização e ocorre a longo prazo e produz a sobrevivência da empresa. São sempre reavaliados por causa das constantes mudanças no ambiente organizacional interno e externo. O planejamento tático decorre da influência do meio organizacional e ocorre a médio prazo. Ele produz a continuidade, são aperfeiçoados e sofrem correções de rumo. No planejamento operacional, tem-se alterações no modo de fazer da organização e ocorre no curto prazo. Sua produção envolve a melhoria do processo. São aperfeiçoados e sempre integrados aos planejamentos tático e estratégico. Os resultados do planejamento são os planos para execução e realização das atividades do trabalho organizacional. A seguir, vamos dar alguns exemplos de questões que envolvem os planejamentos estratégico, tático e operacional. Exemplos de questões estratégicas envolvidas no planejamento estratégico e que devem ser respondidas para dar rumos à organização. Que tecnologia ou tecnologias a utilizar? Qual a localização das unidades? Qual a definição da capacidade organizacional? Qual será sua expansão? A organização será líder, então, em inovar para superar os concorrentes? A organização será seguidora? Irá aperfeiçoar seus produtos e serviços? A organização vai pesquisar e desenvolver novas técnicas, novos produtos e serviços? Exemplos de questões táticas. Definições sobre mão de obra, por exemplo, envolve quantos, quando e os turnos, as horas extras e etc. Definições sobre estoques, seu tamanho, os fornecedores, onde armazenar e as entregas, entre outros. Também pensar nas restrições de mão de obra, de tecnologia, de espaço, de dinheiro, ou seja, questões que levam ao adequado gerenciamento das diversas unidades organizacionais. Exemplos de questões operacionais envolvem situações de rotina, de processos, no nível do fazer interno, como em que trabalhar? Será os especialistas A ou B ou ambos? Como trabalhar? Manual, mecanizado, robotizado? Quem vai trabalhar com o quê? Incluindo as definições das prioridades e gargalos na realização das atividades operacionais. A definição dos períodos de manutenção dos equipamentos, a definição das folgas e intervalos, a definição de quantidades de clientes atendidos, as necessidades de materiais para o procedimento, as definições dos critérios de avaliação das ações ou atividades. Algumas referências, mas é importante lembrar que servem como orientação. Mas busquem outras fontes, principalmente na biblioteca virtual. Como lembrete, participe do fórum da unidade 4 e faça a atividade solicitada. Como já disse, visitem a biblioteca virtual. A professora e os tutores estão à disposição de todos. Obrigada e até breve!